Daf Haftet, página 29. Vamos a comenzar en la nona línea. Dos puntos. A gente tinha estudado. A gente tinha estudado o seguinte. Nós tínhamos estudado a ideia de Rabi Yehuda, Machloket Rabi Yehuda e Rabi Shimon. Se tem mukze no Shabbat e no Yom Tov. Machloket Rabi Yehuda e Rabi Shimon. Se tem mukze no Shabbat e Yom Tov, no Shas inteiro vai e volta sobre esta questão. Nós tínhamos explicado a Mishnah que Machloket Rabi Ishmael e Rabi Akiva, de Rabi Eliezer e Rabi Akiva, se pode acender com um pavio que ele virou ou não, uma das ideias era quando vira mukze, porque ele, quando está queimando, ele era um tecido, um pavio inteiro que ficou metade. Estão ouvindo bem? Porque tem muito barulho aqui na rua. Vocês estão ouvindo bem? Tem muito barulho na rua. Bom, vamos continuar. Amaravid Amarav. Masikim Bekelim. Agora, Amarav, para o primeiro trecho do DAF de hoje é sobre este machloket da Rabiuda e Rabi Shimon. Amaravid Amarav. Masikim Bekelim, bem Masikim Beshibre Kilem, Dibre Rabiuda. Rabiuda, em nome de Rav, diz. Masikim Bekelim, bem Masikim Beshibre Kilem. Pode, em Yom Tov, usar um utensílio para a fogueira. Por exemplo, se tem uma cadeira, joga ela na fogueira, é permitido em Yom Tov, porque não é mukze. Mas se a cadeira quebrou em Yom Tov, é proibido. Por quê? Porque virou de cadeira, virou mukze. Virou agora lenha. E virou no lat, é proibido, da cor viuda. Rabi Shimon Matir, Rabi Shimon permite. Esse é o primeiro machloket. O segundo machloket parecido com isso, em outro exemplo, agora atrás, assim diz Rabiuda, nome de Rava ainda, Mesikim Betmarim, é permitido usar tâmaras como combustível em Yom Tov. Achlan, se a pessoa comeu a tâmara e agora está só o caroço, em Mesikim Begarinem, não pode usar o caroço como combustível, porque o caroço não estava antes, em Olat, agora que está o caroço sozinho. Então, Rabi Yehuda, conforme sua linha de pensamento, em Olat e Mukze, assim sustenta a Dibre Rabi Yehuda. Rabi Shimon Matir. E uma terceira situação no mesmo Machloket, Masikim Begozim. É permitido usar nozes inteiras como combustível em Yom Tov. Achlan, se comeu as nozes e agora ficou a casca apenas, em Masikim Bekilplotem, Dibre Rabi Yehuda, Rabi Yehuda sustenta, não podia acender com as klipot. Porque, outra vez, em Olat, em Mukze, então, em Masikim, Beklipot, Rabi Yehuda, Rabi Shimon Matir. E por que a Mishnah, Rabi Yehuda, em nome de Rav, precisou trazer essas três situações? Ou seja, primeiro falou de Kelim, que quebrou, depois falou de Tmarim, os caroços, e depois falou de nozes. É o mesmo Machloket, para que precisa os três? Utsriha. Dias, Muinan, Kamaita. Se me ensinasse no primeiro o caso de Kelly, o caso de um objeto, aí cama Rabi Yehuda, Mishum de Meikara Kli, Beasta Shever Kli. Talvez lá Rabi Yehuda disse, olha, é mukze, porque no começo era um utensílio, era uma cadeira, agora quebrou a cadeira, agora é um Shever Kli, be mete no lat, por isso proíbe, be avele no lat, be azul, aval temarim de Meikara Karinim, Beasta Karinim, mas nas tâmaras, que no começo a tâmara já tinha o caroço dentro, certo? Então o caroço já existia, agora apenas ficou só o caroço sem a fruta. Então o caroço como já existia, talvez neste caso, Rabi Yehuda vai concordar que não é nolat, que não se considera nolat, e Mashapir Damen, por isso te disse Machloket também em tâmaras. Veia Shminan Karinim, e se me falavam de apenas dos caroços, Avamina de Meikara Mirzayan, Beasta Migrayan. Podia pensar porque no começo estavam, o caroço estava sumido, na tâmara o caroço está sumido, por isso não, lá, não existia, mas clipegozim, mais casca de nozes, de meicara migalu, que no começo já estava à vista, beasta migalu, e depois continua a vista, então não é nolat, e Mashapir Damen, Rabi Yehuda vai concordar no caso de nozes, srija. Por isso nos três itens citados aqui, em nome de Rabi Yehuda Amar Rav, que nesses três itens tem Machloket, Rabi Yehuda, Rabi Shimon, que en esos tres casos existe Nolat, de acuerdo a Rabbi Yudá, y que Rabbi Shimon sustenta que no tiene problema de Nolat, no tiene problema de Mukze. Mukze y Nolat son dos cosas que van junto. Nolat y Mukze. ¿Por qué? Porque una cosa que ahora apareció, ahora fue criado en Shabbat, se lo estaba pensando sobre eso antes de Yom Tov. Y Rabbi Shimon dice, por eso recorre Rabbi Yudá Mukze. Luego Rabbi Shimon no existe Mukze. Todo que la persona puede eventualmente vir a usar, mesmo que seja uma porcentagem, uma situação que é difícil de acontecer, mesmo assim a pessoa não tira isso da cabeça e não é muito. Muito bom. Diz a Gmará agora, continuando com isto. Veade Rav, Lav, Beferush, Itmar, Ela, Michlal, Itmar. E o que disse Rav, não foi dito, que discutem também no caso dos caroços, não foi dito Mefurash, não é que Rav chegou um dia no Beta Midrash, y bateó una mesa y dice, Rabbi Yudá, Rabbi Shimon discute también los carosos de Támara. El Amichlal Aitmar, por una situación que aconteció, a gente aprendió que Rav sustenta así. De Rav, Ahle Tmare, Beshada, Kashaita, Lebuji. Rav estaba comiendo, era un día de semana normal, él comía tamaras y jugaba los carosos, Buji. Buji es un tipo de fogón, tipo parecido con Kirá. Amarle Rabbi Gia dice para él, Barpachti, que negdó Beyon Tov, Asur. Dice para él, Barpachti, que dice Ben Shel Dolim. Así, de esta forma, Beyon Tov es Asur, porque você no puede usar los carosos como combustible. ¿Por qué? Porque es Nolat. Quiere decir, Rabbi Yudá, que es así. Rav, ya hablamos de eso algunos de prima atrás, y Shmuel, también discuten como quien alaja, si es como Rabbi Yudá, que tiene Mukze, o como Rabbi Shimon. Rav sustenta como Rabbi Yudá, eso no tenemos duda. La cuestión aquí es si para efecto de Garainim, de Oscarosos, se considera Nolat o no. Entonces la historia dice que Rabbi Gia llamó la atención de Rabbi y dice, oye, en Yom Tov así es prohibido usar esos Oscarosos. Entonces por eso Akbará levanta duda, ¿Kiblamine o no Kiblamine? Él aceptó esta colocación de Rabbi Gia, o sea que Oscarosos en Nolat, ou não aceitou, talvez ele quis dizer, ele não aceitou, e ele disse que caroços não é Nolat, porque caroços já estava antes. Tashema, de Giata Rav le Babel, quando chegou Rav a Babel, Rav em um momento, ele estava com Rabi Gia lá em Eretz Israel, ele veio a Babel, achal tmare, comia tmarim, em Babel tinha muito tmarim, bechada kashaita lechayuta, e ele jogava os caroços em Shabbat para os animais comerem. Muito bom. Como mexiam os caroços? A priori, os caroços são mukze. My love. Então, agora sim. O caroço, depende da situação, pode ser mukze ou não. Mesmo para quem sustenta mukze. Se o caroço sai limpo, a pessoa come a tâmara e ele limpa, fica limpo, sem nada de tâmara o caroço, então, aí, quem sustenta mukze, mukze. Se o caroço sai com pedaços de tâmara, aí não é mukze, porque ainda tem carne da tâmara, tem pedaços de tâmara. Então depende da qualidade da tâmara. Então diz a Gmará, Maila, Beparsaita, Belokibla, não está falando que Rav, ele jogava os caroços para os animais, inclusive em Tmarim Parsaita, era um tipo de tâmara que saía toda a carne e que ficava só o caroço, então quer dizer que não aceitou o que diz a Rabi Gia, que é Nolat o caroço, porque não é Nolat. Então, diz a Gmará, lo baramiata, baramiata, oi bejaz de agabimayu. Está falando, a história foi lá com os caroços, que era um tipo de tâmara que a carne ficava, depois de comer, ainda ficava carne grudada no caroço, e por isso não é mukze. Então não tem raia se Rav aceitou ou não, mas a Gmará, no começo, trouxe bepastutas, três situações, em nome de Rabi Yudá Amar Rav, alaf que Rabi Rav não falou isso me furash, de qualquer forma, a Gmará assim entende. Diz a Gmará agora assim, Amale Rav Shmuel Barbahana la Rabi Yosef. Diz Rav Shmuel Barbahana para Rabi Yosef. Le Rabi Yudá de Amar Masikim Bekelim Ben Masikim Beshibre Kelim. Rabi Yudá que diz, are, vamos ver, está malaja, você diz que Rabi Yudá sustenta, o sujeito tem uma cadeira, ele pode usar a cadeira para acender o fogo em Yom Tov, porque Kelly, diz a Gmará, perguntou para ele, mas tecnicamente eu não estou entendendo. Que van de Adlik Beu Purda? Quando você coloca a cadeira no fogo, na fogueira, vamos supor que o cara tinha uma cadeira velha, que van de Adlik Beu Purda? Quando queimou um pouco a cadeira, אבל יש שבר כלי. ולא פסו עשר, כאנדו פגו פוגו הקדרה, אגורה יש שבר כלי. בקיקה מהפך, באיסורה כמהפך. אגורה כאנדו ליבאים ישנו פוגו, אליתה משנדו מוקצה, דקורא רבי יהודה. Entonces, ¿cómo? ¿Qué adianta a permisión de la viuda? Que usted puede pegar un objeto y quemarlo en Yom Tov. Si cuando entró en un fuego, quemó un poco, ya es Shever Kli. Si ya es Shever Kli, ¿cómo después puede meter en un fuego? Responde a Gmará de Abad que de Ramatna. Aquí está la viuda, ¿só va a permitir? Imagíname, ¿só va a permitir? Si él fizer, como dice Rav Matna. ¿Qué dice Rav Matna? Masejet Betzá. De Amar Ramatna, Amar Rav, Etzrim, Shinashu, Miradeke, Letanur, Biontov, maderas que caerán de árvore, de una palmera, directo no forno, Marve, y en Mukze, porque que hoy colió, cayó en Yontov, Marve, Etzim, Mohanim, Masikan, acrecenta Etzim, Mohanim, y Masikan, que diría acrecenta Etzim, que no es Mukze, y ascende. ¿Y cuando va a Meser? Mece la mayoría. Entonces, la misma cosa aquí. Pega una cadera, póngela para quemar. Ah, ahora viró Shever Kli, no importa, se está tratando que tenga otras maderas junto. Y entonces, bate el berrof y por eso puede mecer en el fuego. Con esto, terminamos esta cuestión de Machloket de Sam. Agmará abrió un paréntesis. No Machloket de Rabbi Yudá y Rabbi Shimon. ¿Cierto? Que he citado en varios lugares, donde va a estudiar eso varias veces. En tres situaciones. Muy bien. Mas lo que nos importa ahora, para continuación, es lo siguiente. Nos comenzamos todo eso, ¿por qué? Porque a Mishnah había falado un machloket entre Rabbi Eliezer y Rabbi Akiva. ¿Qué acontece con Petilata Beget? ¿Cierto? Él pegó un pedazo de pano, falamos que era tres por tres dedos, y él enroló él. Que Rabbi Eliezer sustenta que Temeá recibe tumá porque el fato de enrolar y hacer pavio no es nada, no se considera que usted tira o shiur, ainda tenga superficie de 3x3 dedos, por eso recibe tumá y es prohibido ascender. Y Rabbi Akiva dice, este jorá, porque perdí cuando usted enrola, ushiur y madlikimba. Y preguntamos, ¿cuál es un machloket de Rabbi Akiva? Entonces, en relación a tumá, machloket, como acabé de explicar ahora en terminadas palabras, o sea, si él y enrolando y haciendo pavio, perdí a superficie de 3x3 dedos. Para Rabbi Eliezer, no perdí. Y para Rabbi Akiva, perdí. Entonces, por eso sí, este me ha otro orama. Es machloket, si podía ascender o no podía ascender upaviu, este machloket que no tiene explicación. Hasta ahora, a gente estudió dos explicaciones. La primera era de Rabada Baraba, sí, Rabada Baraba, que le dice que un machloket es justamente este de Mukze. O sea, cuando você ascende upaviu, en Yom Tov, se está tratando Yom Tov en Erev Shabbat, era Yom Tov Erev Shabbat, y usted ascende sexta-feira Yom Tov, ascende Upavim, Prichvot Shabbat, usted queima y perde Ushiur, vira Shever Kli. Vira Shever Kli, entonces Rabbi Eliezer por eso prohíbe, porque sustenta como rabiuda, y Rabbi Akiva, a pesar de sustentar como rabiuda, dice, el fato de usted ter feito Upavim de antes de Shabbat, ya es Shever Kli de antes de Yom Tov, ya viró, pues se fabricó. Esa es una forma de explicar un machloket, por eso Rabbi Akiva permite ascender y Rabbi Eliezer prohíbe. La segunda forma que explicamos un machloket era Rava, en el inicio de la página aquí en Haftet, que decía que el motivo de machloket de Rabbi Eliezer, porque Rabbi Eliezer sustenta que si un pavim no fue queimado y preparado de antes de Shabbat, de antes de sexta-feira, no podía ascender con él y en Shabbat, porque no pega bien. Es una cuestión técnica, nada a ver con Mukze, de acuerdo a Rava. Y ahora vamos para una tercera explicación, y lo que dice así, Rava Mnuna, y con eso vamos a terminar el asunto. Sobre dice Agmará, ahora estamos...
¿Y cómo fica Rabbi Akiva, ya que Rava fala que no acende bien?
Como... Entonces estamos 2, 4, 6, 8, 10 días de baixo para cima, Rava Mnuna, Amar. Então, Rava diz que Rabbi Akiva permite acender. Como?
Mesmo que não pega bem.
Não importa, é permitido. Rava Mnuna Amar, Ahabe Pachot Mishlosha Shlosha Askina. Rava Mnuna diz outra explicação no Machloket, está falando aqui assim. Em tecido grande, Shlosha al Shlosha Tefahim, Umikule Matlaniot Chanukan, e o Machloket está... Cuando la persona designa un tecido un poco menor de todo tecido que tiene 3x3 tefaj, recibe tumá. de Kule Alma en tu cualquier tecido. Bueno, ya vimos. Ahora, 3x3, un poco menor que 3x3 tefajim, y él y la persona designa esto para un trabajo inferior, o sea, para un trabajo desprezable, una cosa que medio así. Entonces, este es un machloque. Y ahora vamos a ver. Veas de Rabbi Eliezer le tamé, ver Rabbi Akiva le tamé. Y esto está basado en otro machloque, en otra oportunidad de que discutieron Rabbi Eliezer y Rabbi Akiva. Ditnan. Pajot mi shlosha, esto es Masejet Kelim. Un pedazo de tecido menor que 3x3 tefaj. Ya falé y ya expliqué que cuando está escrito en la Shon Zahar, shlosha, con genufin et tefaj, mismo que Agmará no dice tefaj, no precisa decir. Si está escrito shalosh al shalosh e etzva, porque etzva es femenino en la Shon Kodesh. Si es shlosha, shlosha et tefajim. Entonces, ditran, pajot mi shlosha, shlosha, shitkinu le pakek bo et amerchatz. Sujeito pegó un tecido que tiene, vamos a decir, 2 tefaj por 2 tefaj, y él usó esto para usar como tampa en una bañera. O le naer botakdera, o él está usando, va a usar esto como pegador de panela. O le caneach botarejain, o está usando esto como un pano para limpar un mohío en casa. Ben minamuján, o ben shem minamuján, también diure Rabbi Eliezer. Tanto que a pessoa tinha deixado isto muhan ou não muhan, daqui a pouco vamos ver, a Gemara vai explicar, tamé, quer dizer que Rabbi Eliezer senta de qualquer forma é tamé, você designou o pano, mesmo que seja para um trabalho, este pedaço de tecido, para um trabalho inferior, para simples, para puxar a panela, ou para tampar a banheira, é tamé, recebe tumá. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua é o outro extremo de Rabbi Eliezer, Ben mina mujan, ben shlo mina mujan, tahor. Aquí a poco vamos a ver qué mujan y no mujan. Ben mina mujan, tanto que vos de esto mujan o no, es tahor. Y Rabbi Akiva Omer, mina mujan tamé, shlo mina mujan tahor. Y Rabbi Akiva dice, depende. Mina mujan tamé y shlo mina mujan tahor. Hasta aquí a Mishnah la, y ahora vamos a explicar y vamos a entender. Amarula. Sobre esta Mishnah, explicó Ula, Vitema, Rabarjana, Marabiojana. A Kolmodim. Los tres Tanaim que están citados aquí en la Mishnah, Rabbi Eliezer, Rabbi Yeshua, Rabbi Akiva, todo el mundo concorda. Zarkó ba'ashpa dibre akol tahor. Un sujeto pegó un pano menor de 3x3 de fajim y jugó esto en un lixo. E tahor. Perdió a tumá. Mesmo que después él iba a pegar, o mesmo que después él pegó, una vez que él jugó en un lixo, quiere decir que no designó para nada y está tahor. Y mijó. Y esto es muján y no muján que estamos viendo ahora. Vamos a ver. Y Nihoba Kufsa, si le pegó este pano, miramos la página, que tiene menos de 3x3 tefaj, y guardó esto en la Kufsa, vamos a decir, en la gaveta, que es de que él guardó esto con intención de usarlo mañana. Dibre a Kol también, todo el mundo concorda que también sobre eso también no tiene machloque. Lo nejleku, o machloque de él es, que el tecido él tinha dejado así. El ashetlao bemagot, o si nijó la jorea delet, que pinduró tes ni colocó la gaveta y ni jugó en un lixo, que serían los dos extremos. La gaveta certeza también, y en un lixo certeza tahor. Dejó pindurado en un magot, magot sería, vamos a decir, un cabide, dejó tirado en un magot, o nijó la jorea delet, o dejó pindurado eso atrás de la puerta. Ahora, son dos niveles aquí. Una dejar atrás de la puerta es un nivel inferior, que sea, la persona cuando deja atrás la puerta, es menos chance que él va a usarlo. Es más, está más perto del lixo do que el uso, cuando deja atrás la puerta. Y cuando deja en un gancho, en un cabide, ¿cierto? En un cabidero, es más chance que va que es más parecido con gaveta. La verdad, son dos situaciones. Entonces, un es muján y otro no es muján. Un en relación a otro es muján y no muján. Y este es un machloket. Rabbi Eliezer Sabar, mi de los arco la ashpa. Date y la ver. Rabbi Eliezer sustenta. Como el cara no jugó en un lixo, mesmo que dejó atrás de la puerta, tiene intención de usarlo. Tiene intención de usarlo, por eso también. ¿Y por qué se llama Veamai Karele Shelomina Mujan? De la Gabe Kufsa Lav Mujanu. En relación a dejarlo en la gaveta, dejarlo en un cabide, es como si fuese que no es Mujan, que no está pronto para usar. Mas de cualquier forma, dice Rabbi Eliezer, mesmo atrás da porta. Mesmo atrás, no gancho, no cabide, se chama Mujan ou não Mujan? Também. Por quê? Porque ele não jogou no lixo. O fato de não ter jogado no lixo, quer dizer que ele tem intenção de usar, é que ele. É que ele. E ele quer usar mesmo que não tem 3x3 faja, porque o que ele quer usar não precisa 3x3 de faja. Ele quer tampar a banheira, ele quer usar como pegador de panela, e etc. Na Bioshua Sabar, na Bioshua sustenta justamente ao contrário. Midelói nijó bakufsá bitule batlé. Já que ele não deixou na gaveta, mesmo que ele não jogou no lixo, mesmo que ele deixou atrás da porta e no cabide, se chama que bitel, é a intenção, se chama que bitel, o mai carele mujan, de legabe aspa, mujan, em relação a aspa, em relação a lixo, se chama mujan, mesmo atrás da porta. Então, Rabi Yoshua é o contrário da Rabi Eliezer. E Rabi Akiva... Betlaó, Bemagot, Sabar, que Rabi Eliezer, Rabi Akiva, que faz a diferença. Quando pendura no cabide, sustenta como Rabi Eliezer, que realmente ele tem intenção de usar, Binijo Ajore, e por isso recebe Tum'a, se chama Mujar. Binijo Ajore Adele, Sabar, que Rabi Yoshua. E atrás da porta, sustenta como Rabi Yoshua. E concluímos, e agora vamos explicar a nossa Mishnah. Beadar be Rabi Akiva legabe Rabi Yoshua. E Rabi Akiva na nossa Mishnah está dizendo que ele sustenta com Rabi Yoshua, que se voltou atrás, que realmente o fato de não ter colocado na gaveta significa que está indisponível para usar, que ele não quer usá-lo, e é tahor. Mimai, pois está escrito na Mishnah nossa, Marlava mi de Katane Petilat Habeget. Está escrito Petilat Habeget. Petilata Beget significa um pedaço de um tecido grande. Maíria de Tane Petilata Beget. Litne Petilá Shel Beget. Mai Petilata Beget de Adain Begetru. Se está falando um pedaço de tecido, fala Petilá Shel Beget. Um retalho de tecido de três. Se está falando Petilata Beget, quer dizer que a Petilá, este tecido, é um tecido. Então, de acordo Rava, a nossa Mishnah, o Machloket, se recebe Tum'a ou não recebe Tum'a, que de acordo a Rabi Eliezer recebe Tumá e de acordo a Rabi Akiva não, pues está no más de Machloket, que de acordo se está tratando de un pano que fue designado, menor de 3x3 tefaj, que fue designado para un servicio que presta, mas después de tenerlo pendurado atrás de la puerta o después de tenerlo colocado en un cabide, que de acordo a Rabi Eliezer, ¿qué le dice? Teme ahí, porque de acordo a Rabi Eliezer, el fato de no tenerlo jogado en un lixo, significa que a pessoa está querendo usá-lo e por isso recebe Tum'a. E Rabi Akiva sustenta, Tehorá aí, porque sustenta como Rabi Yoshua, o fato de não tê-lo colocado no na gaveta, que é no lixo, então quer dizer por isso que é Tahor. Assim sustenta este Machloket. E o Machloket em relação a acender, diz Rashi que eles estão discutindo no que diz Rava, como falou Rava antes, que uma petilá que não foi queimada Erev Shabbat, se pode acender nela ou não. Com isso concluímos a explicação. Na verdade, nós tínhamos que estudar toda a Mishnah de uma vez só para poder pegar a sequência. Mas eu tentei explicar o melhor possível. Três explicações para esta Mishnah, Petiglata, Beget, Shekipedá, Beloi, Babá. Certo? Muito bom. Vamos passar para a próxima Mishnah. E a partir de agora... Vamos, na verdade, a partir de amanhã, o daf de amanhã fica mais fácil, nos próximos dias de Agada. Diz a Mishnah assim, Loikov Adam, Shefoferet Shelbetzá, como era o recipiente que acendiam antigamente? O recipiente que acendiam antigamente era como se fosse uma, está certo, um recipiente assim comprido, com tampa, que tinha um buraco na frente, e ele, este era um ner. Inclusive tinha uma alça, normalmente, que você podia levar este ner para vários lugares. Não é como hoje acende, a gente tem um pavio no meio, assim, é mais... Agora, como tinha um reservatório limitado de azeite, porque quanto azeite pode entrar aí, o óleo, não interessa, quando o combustível é pouco, então muitos faziam para Shabbat ficar aceso, Shabbat no inverno, e fica a noite muito comprida, então queria que ficasse com luz a casa. Então, diz Agmar, podia pôr um reservatório do lado, que à medida que vai usando, que vai queimando o azeite do Ner, vai entrando um novo azeite. Tudo de Erev Shabbat, obviamente. Bem, a Mishnah diz, tinha duas formas de fazer isso, várias formas de fazer, mas vamos lá. Loiko Adam Shefoferet Shelbetzah, pegavam casca de ovo, faziam um furinho, tiravam o conteúdo, o ovo, e colocavam azeite. E aí eles deixavam virado, apoiado em cima do utensílio, e vai pingando azeite à medida que vai consumindo. Então você tem um reservatório a mais. Diz Tanakamá, Loiko Adam Shefoferet Shelbetzah, Bimalena Shemen, e enche de azeite, e tenen al pianer, bichuichetem na tefet, para que fique pingando. Ba filo e jejeres. Mesmo que não seja um ovo, mesmo que você pegou um ovo, o hashashe, que a pessoa vai vir usufruir, de repente a pessoa quer agora azeite para a salada, ou se lembrou que tem lá, vai pegar o ovo, vai temperar a salada, então tem hashash de mechabé. Mesmo que você faça este reservatório de jeres, debaixo, que automaticamente é mais nojento usar um azeite que está dentro de um negócio debaixo, igualmente Tanakama proíbe. A filha de Jerez e Rabi Uda Matir nos dois. Rabi Uda Matir tanto em Jerez, em ovo, e com Chiquen de Jerez, que a pessoa não tem esse hashash que a pessoa vai pegar. Assim, Rabi Uda. Abalim Geberá, agora. Tanakama também concorda que seria permitido. Se o fabricante, ele já fabricou o pote de óleo com reservatório e está preso, aí imgiberá, certo? Imgiberá quer dizer que colocou preso com cimento, colou, então é permitido porque eu considero isto um utensílio só. Muito bom. Continuando. Outra alahá, também é ligada com a primeira. Diz a Mishnah, lo yemale adam que hará shemen, beitenena betzadaner. A pessoa pega outra forma de fazer reservatório de azeite para que acenda muito. Ele pega um pavio extremamente comprido. Então ele acende um era aqui, e depois puxa o rabo, a cauda do pavio comprido, e ele coloca em outro prato fundo, do lado, outra que hará, com azeite. Então vai puxar do primeiro. Isso não é sem pingar, de qualquer forma, Tanakama também proíbe. E vai colocar a ponta da ptilá dentro da queará reserva, para que faça, para que vai sugando, vai puxando o óleo, e Rabi Uda, da mesma forma, matir. Rabi Uda discute em todos os casos, Rabi Uda permite, diz, não tem este hashash, que a pessoa, por Hilul Shabbat, a pessoa se afasta de Ner e tudo que está ligado com Ner, não tem esse hashash Rabi Uda. Tanakama diz que sim, existe. Por que discutiram em três casos? E agora, qual é o hidush que tem no segundo caso mais que no primeiro? Utsriha. Dias, minan shefoferet shebetza, diz Agmará. Sim, está falando de ovo. Quando esvaziou uma casca de ovo e colocou azeite. Be'a kamre rabanar. Aqui Rahamim discute e diz, não pode. Por quê? Porque a pessoa vai poder usufruir. De que bandelô me isa? Já que não é maus, o azeite dentro do ovo, não é maus, até lista puke minete, hashash, que a pessoa vai usar para a salada. Ama shejeres de meisa, mas se este reservatório fez de baixo, que é maus, ima modeleleu Rabi Uda, talvez concordem com Tanakama, concordem com Rabi Uda, que seria permitido colocar o reservatório maus, porque a pessoa não vai usufruir disto. Vias minan shejeres, e apenas discutiriam em jeres. Beá cama Rabi Uda. Neste caso, Rabi Uda falou que mutar. Aba beaí, mas no caso de... Beaí, no caso de ovo, ima modelo rabanan, talvez Rabi Uda também vai concordar com Jamin, que de ovo se a pessoa vai usar e é proibido. Por isso discutiram os dois primeiros. E agora vamos para o Kolohidush no terceiro caso. Via Shmina Nachtarte, se me falassem do ovo e do jeres, Behane Kamer Rabi Uda Mishundero Mifsak, porque não tem uma separação, está um em cima do outro. Então por isso Rabi Uda Matir, porque é como se fosse um utensílio, só que não está grudado. Por isso Rabi Uda, Aval Keara de Mifsaka, mas se tem uma Keara do lado, que está separado, e a pessoa pode se confundir e ver o prato do lado do Ner e dizer que também não vai ver o pavio. Ima modele ou la Rabbanan? Também, talvez Rabbi Yehuda neste último caso vai concordar com Hamim que é proibido. Kamashmalan, Rabbi Yehuda discute também nesse caso. Viashuinam be'ai, be'ai kamre Rabbanan. Aval be'an etarte, se falariam só do último caso, iríamos dizer lá, Hamim, machmirim, porque é um utensílio separado. Mas nos dois primeiros, ima modele, Rabbi Yehuda que é mutar. Certo? Sriha, por isso. Precisou citar o Machloket nos três casos. Muito bom. Continua a Gemara falando. Im chibera yotzer mitechila mutar. Se o fabricante grudou, também tem na cama, grudou o reservatório com o ner, também não mutar. Tana. Im chibera besit u becharasit mutar. Se o próprio dono, o barabai, não o fabricante, o dono curou isto com sit, com cal, charasit, um tipo de cemento, mutar. Pregunta Gmará, veanan yotzer tran, mas a Mishnah está escrito em Chibera yotzer, que diz que da China já tem que vir mechuberet, certo? Veanan yotzer tran, ma yotzer, ken yotzer, que diz que você tem que, não precisa ser o fabricante, pode ser qualquer um que gruda, mas a pessoa que ele fez um, colou isto de um jeito como se fosse bem feito, bem colado, então não tem problema. Muito bom, diz a Gmará, Tânia, conta a Gmará, Amar Rabbi Yehuda, pam achat, este uma tosefta sobre este machloket que temos na Mishnah. Que Rabbi Yehuda chegou e disse para Chachamim, pam achat, bechiftenu be'aliyat betnat zavelut, quando a gente passou Shabbat, em aliyat betnat zavelut, veviu lano shefoferet shel betza. E a gente trouxe o reservatório, trouxeram um ovo vazio, o malinu a shemen, e a gente encheu de azeite, shevenikua, e furamos ela, vinechnu al pianer, e colocamos no ner. Veia sham Rabbi Tarfon uskenim, lo ambru lano davar, e estava Rabbi Tarfon e uskenim, e ninguém disse nada. Ambru lo, misham raya, de lá é raya, de lá não tem raya. Shani bet nadza, de zirizim, bet nadza são zirizim. O pessoal era zariz. E Shomer, e um chamava a atenção do outro, e ninguém vai vir pegar e fazer Hilul Shabbat. Mas normalmente é Nihoshesh que a pessoa pode vir esquecer e usufruir disto. Conta a Gemara, já que citou este fato histórico, a Gemara vai falar também, nós sabemos que tem um machloket, daqui até a Mishnah, nós estamos saindo do assunto agora. Nós temos um machloket também famosíssimo entre Rabbi Yehuda e Rabbi Shimon em Davar Sheno Mitkaven. Se é sur em Shabbat ou em Mutar. Davar Sheno Mitkaven. Então, Davar Sheno Mitkaven é sur ou em Mutar. Então, diz a Gemara que a Gemara cita assim. Que, qual é o exemplo típico de Davar Sheno Mitkaven? Quando a pessoa puxa um banco na terra. Rabbi Shi'i acaba fazendo um sulco. Estava fazendo uma marca, um surco que é Joresh em Shabbat. Rabbi Shimon permite, Davar Sheno Mitkaven, se não é psicreche, se não é muito pesado o banco. E Rabbi Yehuda proíbe. E conta a Gemara, e diz assim: Avin Tzipora garar safsala bealita de Shisha, leela mi Rabbi Yitzhak ben Elazar. Avin Tzipora, este hacham, não sei se era um hacham, bom, este homem, puxou um safsal. Na laje de Aliá, de Shisha, era de mármore o piso, não era terra. O piso, tinha piso. E estava presente na frente Rabbi Yitzhak ben Elazar. Amarle, disse Rabbi Yitzhak para ele, para este Avin Tzipora, Ishatukelach, Ishatikulech, Abraia da Rabbi Yehuda, se eu não vou chamar a atenção de você, como os companheiros da Rabbi Yehuda não chamaram a atenção dele, por isso ele acha que é permitido por se fofer e tchirbetzá. Nafik mine churba, vai sair uma alahá errada. Gezerá alita de Shisha, ato alita de alma. Existe uma gezerá, para quem proíbe puxar. Existe uma gezerá, quem proíbe para a Rabbi Yehuda, que proíbe puxar da base no mitkaven azul. Existe uma gezerá, mesmo que você está em um piso de mármore, mesmo que você tem piso e não tem terra, também é proibido. Gazrina, outra vez, gezerá alita de Shisha, Gozrim, piso de mármore, atualita de alma, por piso normal, quer dizer, o chão normal que não tinha piso. Conta a Gmará uma história parecida. Reshkenista de Batra, o gabai do Betacneset aqui em Batra, Garar Safsala puxou um banco, Leela mi Rabir mi Arraba, na frente de Rabir mi Arraba. Amarle, que Rab Shimon? Perguntou Rabir mi Arraba para ele, você está puxando o banco e fazendo uma marca aqui no chão, se não está vendo o que está fazendo? Porque você sustenta como Rabi Shimon, que davar se não mitkaven mutar? Imur de amar Rabi Shimon begdolim, de lo efshar. Tudo que Rabi Shimon permitiu é quando o banco é pesado, é grande, não é pesado ao ponto de ser pesik reshe, isso todos falam. Mas é grande que a pessoa não consegue levantá-lo, então tem que arrastá-lo. Bektanim mi amar, mas se é um banco pequeno, é permitido. Rabi Shimon não permitiu. Rabi Shimon permitiu você puxar quando você não consegue levantar. Mas se é uma coisa pequena, como aqui no banco que você está puxando, também Rabi Shimon concorda que é melhor você carregar do lugar de puxar. Assim Rabir mi Arraba sustenta que todo o machloket de Rabi Shimon e Rabi Yuda é quando é gdolim, ou seja, que não dá para levantar. Mas se dá para levantar, também Rabi Shimon concorda que a preferência é não arrastar, você levanta o banco. E diz a Gemara, eu estou só citando isto porque na verdade não fica assim a explicação do machloket, vai ficar agora, como vamos dizer agora, pliga de ula e discute o que diz Rabir mi Arraba, entrou, discute com Ula. De amar Ula, machloket bektanim, aval bekdolim, dibra kol mutar. Machloket en ktanim, mas gdolim, se é grande, todo mundo concorda. Mesmo Rabi Yuda, que proíbe davar se não mitkaven, se é grande e o sujeito não consegue puxá-lo, também Rabi Yuda concorda. Outra vez, o que estamos falando aqui, grande, é grande que não faz psicrechê. Grande que é um tamanho grande, incômodo, é difícil, certo, uma pessoa poder carregar. Muito bom. E a Gemara vai trazer uma pergunta agora para ambos. Quer dizer, de acordo a Rabi mi Arraba, está falando que o machloque de Rabi Shimon que permite davar se não mitkaven e Rabi Yuda que proíbe. Quando permite Rabi Shimon? Quando é Gadol. Mas se é Katan, também Rabi Shimon concorda. E, de acordo com Ula, não, o machloket é no Catan, mas no Gadol também Rabi Yuda concorda que mutar. Metiu Rabi Yosef, pergunta Rabi Yosef. Rabi Shimon omer gorera da mita kise besafsal. Rabi Shimon diz que a pessoa puxa mita, uma cama, kise, cadeira, e safsal, banco. O bilbat shiloit kaven lasot haritz. Que não tem a intenção de fazer um sulco. Então, Ktanek Dolim, o Ktanek Tanim. No exemplo que Rabi Shimon fala, na Mishnah tradicional dele, certo? Tem exemplos de grande, Mita. Mita é grande, uma cama. E está escrito, Kise, que é pequeno. Então, vocês veem que o Machloket existe tanto em grande como em pequeno, pergunta Rabi Yosef, Kushia para os dois, Kashel et Arbayu. Kushia para os dois. Porque Rabi mi Arraba limitou machloket a Gedolim e Ula limitou machloket a Ktanim. E aqui estamos vendo que tanto Gedolim como Ktanim tem machloket Rabi Shimon com Ula. Diz a Gemara, Ura metaretzet ame, e Rabi mi Arraba metaretzet ame. Cada um explica conforme. Ula metaretzet ame mita dumia de kise. A mitá que está falando aqui é mitá pequena, como quise. Rabir mi Arraba metaretzet ame. Quise dumia de mitá. Está falando de um quise grande, como uma mitá. Então, cada um explicou que está falando de utensílios de peças pequenas ou grandes, conforme cada um sustenta. Diz a Gemara. E agora vem uma cuxiá contra Rabir mi Arraba e vai ficar... Bom, então te pergunta a Gemara assim. Este machloket, se davar, se não mitkaven, mutara azul, não sei... Não se restringe apenas a Alahot Shabbat. Em relação a todas as Alahot da Torá, vamos ver. Metir Rava, Mohre Kesut. Pessoas que vendem roupas, vendedores ambulantes de roupa. Mohrim Kedarkan, eles como vendiam roupa? Como carregavam a roupa? Carregavam em cima do ombro. E eles carregam no ombro e tem, pode ser que tem lá, tem linho, tem roupa de lá, tem roupa de linho, e o cara está vestido e se aquecendo ou com roupas de lá e linho. Então, é mulher que sou de mulher que dá arcano e bate e cabe em Bahamá, me penei a Hamá, o Bagueshamí, me penei a Gueshamí. Diz essa Mishnah, que vai conforme a Rabi Shimon, Davar se não me cabe mutar, se ele não tem intenção de se cobrir do solo da chuva, o vendedor ambulante pode carregar roupa que é xatnez, em cima dele. E aqui, Veatznuim, e diz a Mishnah, continua, Veatznuim, e as pessoas que se querem conduzir com Hassidut, Mafshirim bemakel achorem, eles puxavam e carregavam a roupa com um pau, certo? Com um pedaço de pau que ficava distante do corpo, não ficava apoiado. Mas os Tznuim faziam isso. Mas normal é permitido. ואחד אפשר למבט כצנועים, דכי קטנים דמה, בכי לא מתכוון, שער אל רבי שמעון, להתחיל, אקי, נסתם מוכרי כסות, נושעת נס, הרי הפסוע פה יפזר כמו צנועים, כי זה אפשר לפזר דעות ראשינו. איתו כמו סריה, כמו סופס ומבנקו פקנו, כמו סיפודי לבנתר לו, נורגר דרך עשתה לו. איתה סקריטו כרבי שמעון פרמיטי לכתחילה, כרגל הרופה נוומברו. Tiufta de Rabbi Irmiá Rabba Tiufta. Ficó en pregunta Rabbi Irmiá Rabba que Rab Shimon permite inclusive cuando Ucara puede cargarlo. Entonces ficó a priori, ficó como Ula. Yo acho que también no ficó como Ula, mas aquí en Agmará vemos que ficó como Ula, que un machloque de Rabbi Shimon y Rabbi Yuda e inclusive cuando he permitido cargarlo. Ahora, ¿qué acontece si es demasiado grande que no puede cargar? Ula dice que la vida va a concordar que podía gastar, si no es psicreche. Así Ula dice y no fico pregunta contra él. Mas, Pashut, que si la persona puede cargar o no puede cargar, para mí sí van a mutar siempre. Siempre mutar, puxar siempre que no sea psicreche. La Gemara trouxe esto apenas por causa de historia, ¿no? Que no tenían llamado a atención de la viuda. Em relação a Ner, em relação ao reservatório do azeite, e por isso o segundo Raham disse, quando arrastou pelo piso de mármore, chamou a atenção dele, por isso a Gemara trouxe isso. Não é nosso assunto aqui e nossa Súria. Então concluímos, e o Machloket entre, só para resumir, o Machloket que dessa segunda Mishnah de Amud Bet, se pode colocar ou não pode colocar reservatório, é Machloket ao extremo. Quer dizer, mesmo quando usar um ovo, mesmo quando usar uma coisa que é maús, mesmo quando usar uma queara separada, Tanakama proíbe, a menos que esteja grudado o reservatório, e Rabi Yuda permite em todos os casos. Muito bom, até aqui. Baruch Adonai Leolam, amém e amém.